SBS Radio.
Parecido ofensivo era um câncer de mama. Estou em tratamento até o dia 5 de novembro, vão as minhas radioterapias. Está diretamente associado com a morte, então eu tive muito medo. Óbvio, eu tive apoio da minha família, apesar da minha família estar toda longe, porque eu estou aqui na Austrália, na Austrália, no Brasil. Falei, mas é agora que eu vou comprar um monte de peruca e vou ter cada dia uma pessoa diferente. No auge da pandemia, inclusive, a minha quimioterapia foi atrasada. Eu comecei no dia 16 de abril com atraso em função da pandemia.
Outubro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. 7 em cada 10 mulheres no mundo todo são diagnosticadas com esse tipo de câncer, que apresenta altos índices de cura se for detectado em estágio inicial. Mas como é ser diagnosticada e passar por um tratamento por vezes agressivo, que envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia, durante a pandemia mundial do coronavírus? Eu sou Luciana Fraguas e como eu passei por essa experiência, fui diagnosticada com câncer de mama, hormônio receptor positivo, estágio 2, e fiz todo o tratamento no meio do lockdown severo da Covid-19 em Melbourne, eu quis saber como mulheres imigrantes como eu lidaram com esses dois eventos. No primeiro da série de 4 episódios, Câncer de Mama na Pandemia, vivi um outro tipo de confinamento, você vai conhecer hoje a história da Luciana Rodrigues. Conversa agora com a Luciana Rodrigues, ela que tem 43 anos, é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas mora em Sydney desde 2015. Ela é formada em publicidade, mas trabalha atualmente como consultora educacional numa agência de imigração em Sydney. Ela foi diagnosticada com câncer de mama no dia 7 de janeiro de 2020. Oi, Luciana, tudo bem?
Oi, tudo bem, tu?
Tudo bem. Fala pra gente como é que você descobriu que estava com câncer de mama.
No final do ano passado, mais ou menos nessa época, setembro, outubro de 2019, eu senti uma bolinha no meu seio esquerdo, ela era pequena. Eu fui na médica, ela me pediu que eu fizesse mamografia e uma ecografia mamária. No dia 2 de janeiro de 2020, eu fiz a biópsia e uma semana depois eu recebi o diagnóstico de que aquela bolinha, aquele cisto, que parecia inofensivo, era um câncer de mama. E aí fiz cirurgia, fui encaminhada para uma médica especialista, né, uma cirurgiã de seio, e fiz uma cirurgia para remoção do tumor no dia 24 de janeiro de 2020 e uma segunda cirurgia para tirada de mais margem, de mais tecido, no dia 10 de fevereiro de 2020. A médica, ela tinha sugerido que eu fizesse uma mastectomia, que eu removesse a mama, né, que eu tirasse o seio, mas eu não quis. Eu optei por não fazer mastectomia porque eu fiz exames antes de começar o tratamento quimioterápico, né, que eu tive que fazer antes de começar a quimioterapia. Eu fiz uma nova biópsia, eu fiz PET scan e os exames vieram clear, vieram limpos. Aí depois eu passei pela quimioterapia e ainda assim ela queria que eu fizesse a mastectomia e eu optei por não fazer. Então, ela sugeriu que eu fizesse uma terceira abertura ali, que eu abrisse de novo ali o seio para limpar mais ainda, para tirar mais tecido saudável e conservar a mama. Então, foi isso que eu optei por fazer e acabei fazendo assim.
E você ainda está em tratamento?
Eu estou em tratamento, agora eu estou na fase da radioterapia. Eu hoje, inclusive, fiz a segunda sessão de radioterapia, eu tenho um total de 25 sessões para fazer. Então, sim, estou em tratamento até o dia 5 de novembro vão as minhas radioterapias.
Agora, falando um pouco da sua saúde mental, emocional. São vários processos, né? Você faz uma operação, acha que meio que parou ali, mas aí teve uma segunda, uma terceira, e todo o tratamento quimioterápico, a radioterapia. Como é que você está emocionalmente?
É, assim, receber o diagnóstico, né, nunca é fácil, foi um choque, com muito medo, eu tinha muito medo, eu acho que é normal de todo paciente de câncer, toda pessoa que recebe um diagnóstico de câncer ter um medo de morrer, porque o câncer está diretamente associado com a morte, então eu tive muito medo. Eu cheguei um dia que eu pensei comigo, assim, bom, eu tenho duas opções, ou eu vou encarar essa de frente e vou confiar na inteligência do meu corpo, que foi inteligente para ficar doente, ele vai ser inteligente para combater essa doença. Ou então eu vou comprar o pacote que estão tentando me vender, né, de que o câncer é sim a morte, e eu vou me entregar e eu vou morrer. E eu optei pela primeira opção, eu optei por encarar de frente e confiar que eu era uma pessoa saudável, porque até então eu nem gripe eu não pegava, eu nunca fiquei doente, eu nunca entrei num hospital na minha vida, eu nunca tinha entrado até o dia 24 de janeiro, quando eu fui baixar para a primeira cirurgia. Então eu confiei que eu era saudável, que eu tinha uma boa alimentação, eu pratico exercício físico regularmente, sou jovem, né, apesar de ter 43 anos ainda sou jovem, para medicina então eu sou considerada jovem, e eu falei, não, vamos encarar. Óbvio, eu tive apoio da minha família, apesar da minha família estar toda longe, porque eu estou aqui na Austrália, minha família está no Brasil, e em função da pandemia, meus pais não puderam vir para acompanhar meu tratamento, ninguém da minha família pôde vir, eu tenho meu irmão que mora aqui também, mora no mesmo bairro que eu, tenho meu marido que é australiano, mas minha mãe e meu pai não estavam aqui. Eu decidi encarar, assim, da melhor maneira possível, inclusive, eu sei que as mulheres, né, principalmente as mulheres, têm muita coisa do cabelo, de perder o cabelo. Eu sabia que eu ia perder o cabelo. E eu falei, mas é agora que eu vou comprar um monte de peruca. E vou ser cada dia uma pessoa diferente. E eu me diverti, eu comprei 8 perucas. E eu me diverti muito com as minhas perucas loucas, sendo cada dia uma pessoa diferente.
Você navegou, então, todo esse seu tratamento, que continua até hoje. Hoje mesmo você já teve uma sessão de radioterapia.
E amanhã eu tenho outra.
E amanhã tem outra. Claro, em Sydney o coronavírus está bastante controlado, mas quando você estava fazendo químio durante o auge da pandemia, como é que a pandemia te atingiu?
No meu caso, a pandemia só me ajudou. Ela só me ajudou, por quê? Porque como eu estava fazendo a quimioterapia, os médicos me disseram que a minha imunidade ia ficar muito baixa e por isso eu não poderia frequentar lugares com muita gente, lugares fechados. Se eu tivesse feito o tratamento quimioterápico durante um período normal, sem pandemia, eu possivelmente não ia poder pegar ônibus para ir trabalhar, eu trabalho no centro da cidade, eu não ia poder pegar transporte público, eu não ia poder ir para o escritório por causa da minha imunidade, eu não podia ir no supermercado, eu não podia ir no shopping center, nenhum lugar que tivesse muita gente, principalmente que fosse local fechado, em função da minha imunidade. Então, a pandemia, o meu tratamento começou no auge do lockdown aqui em Sydney, no auge da pandemia. Inclusive, a minha quimioterapia foi atrasada, eu comecei no dia 16 de abril com atraso em função da pandemia, porque estavam restringindo as pessoas a irem no hospital, enfim. Mas, para mim, só me beneficiou a pandemia, porque a empresa onde eu trabalho decidiu que nós íamos todos trabalhar de casa, né? Eu não ia poder sair de qualquer jeito. Então, eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar em casa, toda a minha empresa estava trabalhando em casa. Ninguém podia pegar transporte público, nem eu, muito menos eu. Então, só me beneficiou, para mim foi ótimo. Eu ficava trabalhando, continuei trabalhando de casa, normalmente, e eu também não tinha aquela coisa de assim, ah, estou perdendo alguma coisa, está todo mundo viajando, está todo mundo indo para festa, está todo mundo indo para bar, e eu não posso porque eu estou num tratamento de quimioterapia. Não, eu não perdi nada. Quem perdeu nada? Porque estava todo mundo trancado. Então, para mim, foi perfeito.
Não foi só o seu mundo que parou, né? Porque o nosso mundo às vezes para, foi o mundo inteiro parou por causa dessa pandemia.
Por causa dessa pandemia. A única coisa ruim é que a minha mãe queria ter vindo para me acompanhar no tratamento e tal. E ela estava programada para vir em abril, mas como as fronteiras aqui da Austrália fecharam, ela não pôde vir. né? Então, como eu falei, eu não tive ninguém na minha família aqui. Meus pais tiveram que acompanhar tudo de longe, via FaceTime, via WhatsApp. Mas graças a Deus foi tudo bem, deu tudo certo, eu passei super bem.
Qual que é a sua mensagem para as outras mulheres que estão nos ouvindo e estão passando por algo semelhante, ou já passaram, ou vão iniciar essa jornada? Qual que é a sua mensagem para essas mulheres?
A primeira mensagem que eu tenho, que eu queria deixar para todas as mulheres, especialmente para aquelas que não estão passando por isso, é nunca se descuidem da sua saúde, não tenham medo de fazer o autoexame e encontrar alguma coisa, né? E se vocês encontrarem qualquer coisa, qualquer bolinha, qualquer coisa que não estava ali antes, vai no médico na mesma hora, porque ter um câncer de mama diagnosticado precocemente, o tratamento é muito mais fácil e as chances de sobrevivência é enorme. Para as mulheres que estão passando por isso, né, ou que vão ter que encarar um tratamento, que vão ter que encarar um câncer de mama, a minha mensagem é: essa doença vem para trazer alguma coisa para a gente e vem para ensinar alguma coisa. Ela não é só um lado ruim e tem muita coisa que a gente aprende com essa doença, tem muita coisa que ela traz. Ela me trouxe tanta coisa que eu nem sei, assim, eu não consigo nem listar de tanta coisa boa que veio junto com o câncer. Então, eu acho que foquem nisso, foquem nesse lado positivo que a doença tem, porque ela tem um lado positivo. E tentem passar por isso de cabeça erguida, tentem passar por isso com bom humor, tentem passar por isso com uma energia boa, porque isso vai fazer toda a diferença no tratamento. Tentem ter bom humor, tentem ter boa energia para passar por isso de forma muito mais fácil.
Luciana Rodrigues, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Boa sorte aí no seu tratamento.
Muito obrigada.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.